de regresso a Angola depois de mais de 30 anos em Lisboa, Portugal, após a fuga de um país em guerra. Ainda adolescente, veio ao encontro da família na Europa, em terra de Camões. Messias Santiago, ou Soba, do então grupo de reggae Kusondolola, e agora noutra banda, o Mercado Negro, regressa ao país que o viu nascer, com a bagagem cheia de saudades e muito amor pela terra. Messias traz projetos para divulgar a música que ele faz em Portugal e manter o intercâmbio cultural noutras áreas. É a ponte que se estende entre Lisboa e Luanda.
Sim, certamente, certamente. E daí também a minha vinda cá à terra, não é? Eu estou a preparar um disco, aliás, tenho praticamente dois discos assim a serem preparados, que as músicas praticamente já estão. Estou na fase de conclusão das letras, assim. Eu antes de vir queria acabá-lo, assim, porque era uma boa altura até para poder tocar durante o ano todo em Portugal, mas achei que precisava de recarregar aí as energias. Né? Tinha que vir cá à terra, né? Sentir os cheiros no ar da fruta, da terra molhada, os sabores, né? da nossa manga, da nossa batata doce, essas coisas todas, assim, o olhar da criança, enfim, de ver, sentir a vibração, o dia a dia do nosso povo, né? E resolvi, antes mesmo de acabar, de dar continuidade aqui aos dias, vir cá à terra.
Iniciativa pessoal?
Sim, pronto, é claro que a família sempre também esteve a chamar, achava que estava já há algum tempo fora, não é? Que devia cá vir, não é? E eu senti mesmo essa necessidade, entretanto, não é? Daí que pronto, decidi não mais adiar, não é? É agora.
Quando Messias partiu para Portugal, era um adolescente. Tinha poucos conhecimentos sobre a música. Na cidade de Lisboa, cresceu e amadureceu como artista. Deu-se a conhecer na Europa e na Ásia. Agora é a vez de Angola e ao seu povo. Os três álbuns produzidos pelo Mercado Negro serão muito mais divulgados.
Para isso também estou aqui, não é? Eu gostaria que o fosse, porque a música que nós fazemos é sempre com o nosso povo e Angola no coração. Sempre é quem nos inspira, não é? Está sempre connosco. E pronto, eu acho que há essa necessidade do nosso povo também ouvir a nossa música, não é? Porque é eles que nos inspira e gostaríamos que também regressasse a eles, não é? Estamos a tentar ter alguma visibilidade também televisiva, né? As pessoas poderem identificar-nos, não é? Poderem nos ver, saber que é que nós fazemos e também tentar algumas parcerias com músicos residentes aqui. Hoje em dia vivemos na globalização, não é? E tanto estamos lá como aqui, certamente vou estar mais vezes cá. E pronto, e participar também, tanto não só com músicos de reggae, como de outras correntes também, não é? Outros tipos de música, tentar fazer parcerias, trazer um pouco da nossa experiência lá fora, não é? E com a força da música que há cá. É isso que tento fazer, porque a nossa música nós sempre chamamos de reggae de Angola. Não é?
O líder do Mercado Negro reconhece que, na aldeia global onde vivemos, as canções do grupo deveriam ser mais divulgadas. Messias quer perceber do porquê da pouca divulgação da música reggae em Angola.
Bom, estou a tentar perceber também, não é? A verdade é que o reggae fala dos problemas do povo, não é? Portanto, é um pouco o espelho da sociedade, então eu acho que é para o povo também, não é? E eu ficaria muito feliz se pudéssemos chegar ao nosso povo. Na verdade, temos três discos e penso que há lá a mensagem que pode dar, elevar o pensamento e o dia-a-dia das pessoas, não é?
Que mensagens?
Há mensagens de paz, mensagens de amor, mensagem de valorização daquilo que nós somos, não é? É disso que o reggae fala, não é? E eu acho que o nosso povo precisa disso, não é? Sentir o amor, a paz e a sua cultura valorizada.
Messias Santiago descobriu o reggae em Portugal, fruto da discriminação que sentia na sociedade portuguesa. No reggae, encontrou a liberdade de estar na vida.
Acho que o reggae, realmente houve uma identificação com o reggae por causa da mensagem, né? Quando digo que nós, sentindo-nos marginalizados, de certa forma lá, vimos que o reggae tinha mensagem que falava de nós próprios.
Mas ouvindo a música reggae em inglês não entendiam nada, já falavam em inglês?
Sim, minimamente. Havia coisas que entendíamos. Entendíamos o que dizia-se e depois, quando não se entendia tudo, tínhamos as letras nas capas, não é? E tentávamos decifrar, não é? E percebemos que aquilo falava dos nossos problemas também, não é? Das nossas ansiedades e portanto, aquela busca, a esperança de que amanhã seria melhor. Pronto, identificámos-nos com essa mensagem, não é? E sabíamos que afinal não estávamos sozinhos, não é?
Letras de canções de que músicos?
Bom, sobretudo Bob Marley, né? Mas sei que aí depois, nos anos 80, quando fomos descobrindo outros, desde Peter Tosh e outros que não eram conhecidos, tão conhecidos, como Israel Vibration, Meditation, e outros tantos, assim, né? Dennis Brown, Gregor Isaac, muitos músicos que, através de amigos que viajavam tanto para Londres como para os Estados Unidos, traziam-nos, né? E essa música, e a coisa foi-se tornando mais abrangente. Não sou Bob Marley, não é? Abriu o leque de compositores de reggae, né? que nós desconhecíamos na altura. E que, pronto, faziam-nos companhia, não é?
Nas letras das canções, reggae sentiu a valorização do homem africano na Europa, o incentivo ou o ópio para lutar e afirmar-se como humano.
De valorização do negro, do ser humano também, não é? E nós, a partir daí, sentíamos que, afinal, tínhamos a nossa cultura, não é? E que tinha que ser, que tinha valor, não é? E, portanto, muitas vezes era anulada, digamos, né? E, afinal, sabíamos que podíamos, que ela era, tinha, através do reggae, era valorizada, não é? E isto deu-nos muita força, né? Muita força para o dia a dia, não é? Sentirmos-nos com dignidade, não é? E poder estar perante outras culturas, não é? Mas podemos harmonizar-nos e valorizar-nos, sim.
Hoje, à frente do mercado negro, desde o final da década de 90, antes Messias passaria também pelos Cusson do Lola e o grupo de percussão Wembo.
Formei os Mercado Negro e depois de, lembro, fizemos o primeiro concerto em 1999 num clube chamado Ritz, que era um clube muito bonito, que reabriu, teve fechado durante muito tempo, reabriu o ano passado. E fizemos o primeiro concerto nessa altura, em 99, em março, portanto, deve estar a fazer aqui anos, 13, 14 anos mais ou menos. E depois, em 2004, gravámos o primeiro disco, não é? Que foi um sucesso, né? Houve duas músicas muito fortes, que era o Beija-Flor e o Lua, que, pronto, começou a ser cantarolado pelas crianças, jovens, e tocámos, ficámos dois anos a tocar imenso, né? Tanto por Portugal, Espanha, tínhamos em Itália também, e pronto, fomos divulgando o Mercado Negro. A partir daí nunca mais parou, sim.
O reggae é a espinha dorsal do grupo Mercado Negro, mas o grupo faz mais do que isso. Fez uma música de misturas de ritmos de raízes afro com sons da lusofonia, condimentadas com as especiarias do mundo, resultando numa música com sabor à comida caseira.
A verdade é que nós não vivemos na Jamaica, não vivemos lá na montanha, e por uma questão de honestidade, deixamos que sempre que a nossa música, não é, a nossa música de Angola, esteja presente, que são as nossas raízes, né? É como um imbondeiro, não é? Precisa das raízes para poder estar de pé, não é? E é uma forma também de nós trazermos novos elementos, novas linguagens ao próprio reggae, não é? É tudo honesto, né? Porque senão, se fizéssemos como eles fazem na Jamaica, era simplesmente uma cópia, não é? Acho que não teria aquela honestidade, aquela força. Daí metermos mesmo a nossa música, né? Tentando sendo que ela seja sempre mais angolanizada, o nosso reggae seja sempre mais angolanizado.
Para aqueles que pensam que a música reggae é de gente que fuma liamba, a cannabis sativa, motivo para discriminação, Messias Santiago pede para ouvirem a música reggae e deixarem o coração falar mais alto.
Terão que ouvir a música e vão perceber, ouvir e sentir, não é? Que é música feita, música positiva e feita para nós, né? Por nós e para nós, não é? Tem que haver abertura, né? Abertura mental para que isso aconteça. Sei que, pronto, ouve-se o R&B, ouve-se. O angolano gosta de música variada, né? Gosta de numa festa, não é? Temos no nosso boda, tem que haver o samba, o semba, kizomba, hip hop, o afro house e o reggae também. Acho que o angolano, de certa forma, está aberto, não é? E acredito que esteja aberto também ao reggae.
Por tudo que tem feito pela divulgação da música reggae com sonoridades rítmicas de Angola, Messias do Mercado Negro diz que já recebeu alguns convites para atuar em Angola, mas nunca se concretizou.
Sempre tivemos muita vontade de vir tocar em Angola, né? E chegaram a haver convites, mas nunca se concretizaram. Não sei bem porquê, mas pronto, olha, continuamos a tocar. Pronto, tivemos em Espanha, França, por aí fora, e tocamos bastante em Portugal, não é? Porque aquilo realmente começamos a fazer parte do circuito das grandes bandas portuguesas, não é? Da altura, e bandas internacionais. As nossas músicas eram cantaroladas por crianças, jovens, por todo o mundo, não é?
Enquanto esteve no curso do Lola, amadureceu muito como artista. Agora, a liderar o mercado negro, sente que o mercado negro tem um maior impacto que os cursos do Lola, apesar de serem tempos diferentes. Hoje, o grupo Mercado Negro é mais abrangente.
Foram tempos diferentes. A Constituição de Lola teve um impacto muito grande, como disse, conseguiu fazer essa ligação, não é? Não conheço nenhum grupo africano que tenha passado, não é, essa para lá, conseguir ter numa plateia esses milhares de pessoas portuguesas, a juventude portuguesa aí, não conheço, nenhum deles tinha feito antes, e o mercado negro continua a fazer isso, não é? Hoje em dia nós tocamos mais, chegamos a muito mais gente de que os que são de Lola, não é? Assim, porque pronto, temos outra abordagem, é diferente. Acho que cada um teve o seu tempo, não é? Numa altura, aquela frescura que trouxe é que traz o mercado negro, não é? Se calhar foi uma continuidade, digamos assim, natural disso. Mas temos um espaço, creio que conseguimos ser mais abrangentes, não é? Chegar aos miúdos. É intergeracional. Conseguimos ter na nossa plateia, desde o filho, a criança de 6, 9 anos, outras de 14, 17 e até os pais, não é?
Regressando a Angola, mais de 30 anos depois, o mercado negro espera que a sua música, as vibrações positivas, cheguem às pessoas para o engrandecimento da sociedade angolana.
Eu espero que a nossa música chegue às pessoas, não é? Porque é uma música positiva, não é? Sendo positiva, acho que é um contributo também para o engrandecimento da nossa sociedade. E pronto, espero que, e acredito que se a música for divulgada, vai haver, as pessoas vão se identificar com ela.
Como divulgar uma música que muitos consideram de uma música de lhambeiros, de pessoas que gostam da cannabis sativa, de uma música de pessoas que mantêm os cabelos enrolados, que nem cobras a saírem pelas cabeças, não é? Por que gostar da música reggae? Fazer com que as pessoas gostem da música reggae? Claro, para além da mensagem vai fazer referência.
Bom, isso realmente são preconceitos, não é? Porque nem toda a gente... o reggae, o próprio reggae ou rastafarismo, digamos que não é uma coisa... é uma coisa rígida, não é? Há uns que acreditam que Selassie, Haile Selassie da Etiópia, é o Deus vivo na terra. Outros veem simplesmente como um símbolo, né? Há quem beba álcool, há quem não beba, há quem coma carne de porco e quem não coma, há quem use também a cannabis como um sacramento, há quem não utilize.
É um modo de vida.
O reggae, para mim, sim, será um modo de vida, sim. Um modo de vida em que o outro é a extensão e espelho de nós próprios, né? Vejo isso como o reggae, o rastafarismo, como uma busca e uma partilha de paz, de amor, como uma irmandade, não é? E como valorização da nossa cultura africana. Eu vejo assim o reggae.
Messias Santiago, do grupo Mercado Negro, regressa a Angola depois de mais de 30 anos a viver em Lisboa, trazendo na bagagem projetos músico-culturais para o país que o viu nascer. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.